Olá pessoal, começamos agora mais uma reunião de pauta, nosso encontro das segundas-feiras da equipe de República em Curitiba e em Brasília. Meu nome é André Gonçalves, eu sou editor, estou aqui com outros dois editores, Fernando Trisotto, nosso especialista em reformas, Fernando Jasper, nosso especialista em macroeconomia. E estamos em Brasília com Flávia Pierre, que também vai entrar para conversar sobre um assunto especial, né? A gente vai fazer um programa especial para tentar tirar todas as dúvidas possíveis sobre duas reformas que vão mexer na vida do brasileiro. Uma reforma que já foi aprovada e passa a vigorar a partir do próximo sábado, dia 11, que é a reforma trabalhista, e a reforma da Previdência, que possivelmente não vai ser aprovada, mas nós vamos explicar por que essa não aprovação da reforma da Previdência afeta também na sua vida. Fernanda, vamos começar falando sobre a reforma trabalhista. Bom, nós três somos empregados, somos CLT, assim como muita gente que está nos assistindo, né? O que muda para quem está empregado, quem é CLT, a partir do próximo sábado?
A princípio, nada. Essa é uma visão mais genérica ali, é a visão que está sendo mais aceita pelos operadores do direito, que nada muda. A nova lei passa a ser aplicada para todos os contratos que já estão em vigência. Então, você não precisa se preocupar, não precisa levar carteira de trabalho, não precisa fazer nenhum tipo de anotação só porque entrou essa nova lei em vigor. A princípio, todas as novidades ali que vêm com essa reforma, elas já são aplicadas automaticamente aos contratos de trabalho. Caso você faça alguma alteração específica, daí é uma coisa que você, a sua empresa, a sua categoria vai fazer uma mudança específica. Por exemplo, reduzir o horário de almoço. Nesse caso, alguns especialistas recomendam sim que daí você faça uma anotação na carteira de trabalho, mas é só nesse caso específico. Via de regra, tudo que já vai passar a vigorar, todas as mudanças já são válidas para quem está trabalhando agora. Inclusive, parcelamento de férias, se você quiser sair da empresa, mas você estava naquela indecisão, não quero pedir demissão, minha empresa não quer fazer um acordo, vocês podem tentar fazer aquele acordo, a demissão de comum acordo, e daí você sai, não recebe você não recebe o seguro-desemprego, mas você tem acesso a uma parte do seu FGTS. Tudo isso vai valer para quem já trabalha, como é o nosso caso aqui, como é o caso de você que está assistindo. E quem arrumar um emprego novo, claro, passa a valer com as regras novas. A única alteração de regra ali, entre regra nova e regra antiga, é para processo que já está correndo na justiça, né? Os processos que começarem até a sexta-feira, eles vão ser regidos pela lei anterior, mas daí é um caso bem específico de direito, né?
Então, quer dizer, Fernanda, basicamente, o trabalhador que já está contratado, já tem contrato com a mesma empresa há semanas, meses ou anos, ele não precisa se mexer, não precisa ir até lá fazer anotação na carteira de trabalho, nada. Porém, as novidades que valem aí a partir do sábado vão valer também para ele. Você falou, tem, por exemplo, parcelamento de férias em 3 vezes, esse tipo de coisa.
Exatamente.
A prevalência do negociado
sobre o legislado. Exatamente. Você não precisa ter o trabalho de ir lá, falar com o RH, falar com o chefe, nada. A lei vai valer para todo mundo igual. Assim, é uma regra universal de direito, mudaram as regras, passa a mudar e essa mudança vale para todo mundo, né? Uma das grandes novidades assim, que tem mais efeito na vida prática do trabalhador é o tal do parcelamento das férias. Hoje você pode dividir suas férias em 2 períodos, com a reforma trabalhista você vai poder dividir em até 3 períodos ali, não pode tirar nenhum desses períodos inferior a 5 dias e tal, mas você pode ter uma mobilidade um pouco maior, quem tem filho, idade escolar, às vezes quer ficar com as crianças durante as férias delas, mas também quer ter um tempinho para si. Então, é um jeito de você tentar, né, se acomodar um pouco melhor aí no seu trabalho com a sua vida pessoal.
Então, Fernando, acho que o ponto principal da reforma, tentando traduzir para as pessoas, é a história do negociado sobre o legislado, né? O que é exatamente isso? Como é que vai valer esse processo de negociação em cima da lei, né, da regra?
Exatamente. A gente tem, né, a lei trabalhista, tem a CLT, ela continua valendo. Tem alguns pontos que estão na Constituição do Brasil. Então, nunca vai mudar o salário mínimo, 13º salário, o direito de você ter férias, licença maternidade, isso não muda. O direito básico. O que acontece é que no negociado você pode ter um direito um pouco melhor. Por exemplo, a licença maternidade, né? São 4 meses de licença maternidade para as mulheres, mas muitas categorias têm os seus acordos ali. A nossa categoria, que é de jornalistas aqui no estado do Paraná, a nossa licença maternidade é de 120 dias. Então, é um benefício, é uma coisa que sempre, né, aumenta o direito, ela não retira o direito. Você não vai conseguir trabalhar né? Por exemplo, você não vai trabalhar com um valor de hora pago por hora inferior ao salário mínimo. Isso não vai acontecer porque está lá que o salário mínimo é o pagamento, né, de direito do brasileiro. Você não pode receber menos que isso. Então, isso continua, mas você consegue ajustar algumas coisas que são, que fazem parte da realidade da sua categoria e que não necessariamente se aplicam a outras categorias, né? O dia a dia de um jornalista vai ser diferente do dia a dia do torneiro mecânico, de um advogado, de um juiz do trabalho, né? A gente tem realidades de trabalho diferentes, então também não é nada tão absurdo que você faça algumas negociações que sejam mais adequadas para a sua categoria, né? Como se a CLT, ela é um grande guia, mas você pode fazer pequenas adaptações ali com a sua categoria, né? No caso, é em negociação coletiva, é com o sindicato. E por mais que você pare de pagar o imposto sindical, né, que essa é uma outra novidade polêmica, né, não vai mais ser compulsória essa cobrança, não vai ser descontado obrigatoriamente, você paga se quiser, né, o papel do sindicato se fortalece, porque a partir do momento que o que está na convenção coletiva tem um valor maior do que a lei, e isso serve para como base também nos futuros processos judiciais e tudo mais, assim, se você acorda com a empresa, vou trabalhar 7 horas por dia durante segunda, sexta, e daí no sábado vou fazer um horário diferente, assim, tipo, tudo bem, é uma coisa que acontece com você, mas depois quando você eventualmente tiver algum questionamento, esse acordo coletivo, essa negociação coletiva, ela vai ter um peso muito maior e vai também nortear a decisão de juízes sobre o que você está reclamando da sua empresa, hora extra, a jornada de trabalho, enfim.
Então, quer dizer, o trabalhador também, o sindicato, para se fortalecer, tem que ser mais atuante, mas o trabalhador também tem que fazer a parte dele, né? Quer dizer, se você está discutindo o futuro da sua relação de trabalho, é bom que o trabalhador compareça à assembleia, discuta, pressione o sindicato, converse com os colegas, porque depois, como a Fernanda disse, isso vai valer e o judiciário pode levar em conta, olha, foi decidido.
Exatamente.
Em assembleia, em convenção coletiva, enfim, você participou, não participou, não votou por quê, né? Estava lá decidido, vale sobre a lei, então, nesse caso, quer dizer, o trabalhador também tem que participar, né?
Exatamente.
Tem uma questão, Fernanda, que rola muita reclamação nas redes sociais, as pessoas dizem que a CLT vai acabar, foi rasgada, acabou-se o direito do trabalho, e tem uma que é curiosa, que é, o patrão agora vai me obrigar a trabalhar, almoçar em meia hora. Como é que é isso? É verdade que vocês vão ser obrigados a trabalhar, a almoçar só meia hora, ou não é bem assim?
Não é bem assim. Você, né, com essa mudança ali do que o negociado ganha mais força, você também pode negociar um horário de almoço diferente. Hoje, para as jornadas de trabalho que tem mais de 6 horas por dia, é obrigatório que você faça uma hora no mínimo de pausa, né? Tem gente que trabalha 8 horas por dia com 2 horas de almoço, às vezes você fica ali com aquelas 2 horas, não tem o que fazer, tua empresa fica meio longe, você não vai para casa, às vezes você perde tempo mesmo, você poderia estar voltando para casa mais cedo. Isso não acontece. Com a reforma trabalhista, o que quer dizer esse negócio do intervalo entre a jornada? Você pode negociar um horário de almoço menor, de no mínimo 30 minutos, e se você almoçar em meia hora, você vai sair meia hora mais cedo.
Agora, você pode fazer isso, não
você
é uma obrigação.
Não é uma obrigação, ninguém é obrigado a fazer isso. É uma forma diferente de negociação, né? Você pode fazer isso pela negociação coletiva, pode ser uma coisa da sua categoria, né? Também nesse esquema que a gente comentou aqui, tem categorias que têm realidades de trabalho diferentes, né? Profissões são diferentes entre si. E você, se você ganha mais de 2 salários, né, mais de 2 vezes do teto da Previdência Social, que hoje dá uns 11 mil reais, mais ou menos, você pode negociar isso individualmente, né? Não precisa ter o suporte do sindicato. Você pode fazer essa negociação individual com seu patrão e reduzir o seu horário de almoço, se você quiser. Não é obrigado a fazer isso.
Esse recorte salarial é interessante também. Você pode negociar individualmente, mas só a partir de uma determinada faixa, que é de 11 mil reais. Né? Um
11 mil
mais.
Reais. São 2 tetos da Previdência. Hoje é 5.500, mais ou menos. 11 mil reais.
Cerca de 11 mil reais. Outro ponto polêmico que eu acho que valeria falar, você conversou, falou até um pouquinho sobre isso no começo da nossa conversa aqui, que é sobre a rescisão de contrato e acesso à sua multa, né, que você pode fazer a negociação. Hoje em dia, por exemplo, se você pede demissão, você não tem acesso ao seu fundo de garantia, né? Isso vai poder ser negociado, né, no caso de pedido de demissão do funcionário. Né?
É, exatamente. Tem algumas coisas assim que a reforma trabalhista acabou fazendo que, na verdade, elas já acontecem muito, né? É uma coisa que o trabalhador já está acostumado a ver. Por exemplo, você conhece com certeza alguém que fez um acordo na empresa, não estava mais a fim de trabalhar ou ia mudar de cidade, ia fazer alguma viagem, enfim, alguma coisa de ordem pessoal, mas que você não estava mais a fim de trabalhar naquela empresa e não queria sair de mão abanando. Você tem o FGTS, acesso seguro-desemprego. Quem não conhece alguém que fez aquele acordo informal com o patrão? Fala, ah, me manda embora, eu te devolvo a multa, enfim. Isso é ilegal, você não pode chegar e fazer esse acordo, né, desse jeito como acontecia. E acontece muito, todo mundo conhece alguém que já fez isso.
Acordo,
é impossível,
sim,
que você não conheça alguém que fez aquele acordinho. Agora, esse acordo é legalizado, mas ele tem algumas diferenças. Hoje, quando você é demitido, e isso vai permanecer mesmo com a reforma trabalhista, né, você é demitido, você tem direito a acessar 100% do saldo do fundo de garantia daquela empresa, né? Não é 100% do saldo total, se você já trabalhou em outras empresas, mas você pode pegar todo o saldo daquela empresa, você ainda recebe 40% de multa sobre esse saldo e tem acesso ao seguro-desemprego. Daí, enfim, o seguro-desemprego, você entra lá na agência do trabalhador, faz o requerimento, enfim, é um pouco complicado, mas você recebe lá por 6 meses esse valor. Se você quiser fazer o acordo, né, que agora é o que a reforma trabalhista permite, você chega lá para o teu patrão e fala, olha, chefe, não está mais dando, não está legal essa nossa relação, não dá para fazer o acordo, eu quero sair, você também está afim que eu saia, então a gente faz esse acordo. O que acontece a partir desse momento, né, a partir da semana que vem, quando a reforma trabalhista já estiver em vigor? Você pode fazer esse acordo. Você sai da empresa, não vai ter direito ao seguro-desemprego, mas você pode sacar 80% do valor do saldo do fundo de garantia e a empresa ainda te paga uma multa de 20% sobre esse valor, né? É como se fosse a metade, né, do valor da multa agora, mas você tem acesso a um dinheiro que antes ia ficar lá até você, enfim, comprar uma casa ou precisar mexer naquele fundo de garantia ou, por outra razão.
Ou fazer o acordo ilegal, né?
Ou fazer o acordo ilegal, como acontece.
Eu estou com o celular aqui na mão, porque eu estou acompanhando os comentários na nossa live. Surgiu a questão aqui, empregada doméstica. Essas novas regras já valem para os empregados e empregadas domésticas também ou não automaticamente, Fernanda?
Elas valem vale de certa forma. A questão do empregado doméstico é um pouco mais complexa, porque já existe uma lei específica sobre o trabalho do empregado doméstico. A PEC das domésticas, todo mundo lembra, né, há alguns anos como houve essa movimentação. Então, você até pode aplicar alguns mecanismos da CLT para o empregado doméstico.
Da nova CLT,
né? CLT para o empregado doméstico. Mas a lei específica para empregado doméstico é um pouco mais completa. Então, por exemplo, o trabalho intermitente, que é uma polêmica da CLT, é você contratar a pessoa por hora. Via de regra, você até pode chegar lá e fazer um acordo com o empregado doméstico, vou te pagar por hora e tal, mas muitos especialistas, muitos operadores do direito acreditam que isso nem vale muito a pena, não compensa, né? A legislação específica do empregado doméstico, ela é mais completa e ela traz mais segurança jurídica para as duas partes. É melhor você contratar um empregado mesmo que seja uma diarista ou que vai uma, duas, três vezes por semana, não necessariamente a mensalista, acaba que sai mais fácil para as duas partes fazer pela lei do empregado doméstico.
Então, na dúvida, vale a pena seguir a legislação da empregada doméstica, que foi definida
nesse
por uma
caso,
PEC, né?
Exatamente. Nesse caso específico do empregado doméstico, sim. Vale mais a pena seguir a legislação da PEC das domésticas, é mais seguro tanto para o empregador quanto para o trabalhador.
Só voltando para quem está entrando agora na live, né? A gente está falando aqui sobre reforma trabalhista, né? Reforma que entra em vigor no próximo sábado. Ela já foi aprovada pelo Congresso, já cumpriu todas as etapas, já foi sancionada e entra em vigor a partir do próximo sábado. Tem um ponto, quer dizer, 8 pontos da reforma, né, Fernanda? A Fernanda produziu um material sobre isso no fim da semana passada, que são pontos que não há consenso, que o próprio governo admite que errou, os senadores admitem que erraram também ao aprovar essa legislação e que há uma promessa do governo de corrigi-los via medida provisória. Essa medida provisória seria enviado ao Congresso até também o próximo sábado. A gente vai lá em Brasília agora falar com a Flávia Pierre, que tem acompanhado essa questão. Flávio, o governo vai mandar mesmo? O que, que tem desses erros aí que com certeza vão ser corrigidos e se vão ser corrigidos, né?
É isso mesmo, André. O que acontece é que quando a reforma da Previdência Trabalhista, desculpa, foi aprovada, o governo não queria ter que voltar para a Câmara todo o debate, né? Então quis aproveitar esse momento ali que ele via propício para passar logo pelas comissões. Então, alguns pontos, né? Essa quase uma dúzia aí, 8 pontos que os senadores não concordavam e tinham vindo da Câmara, o governo se comprometeu a editar depois uma medida provisória para consertar, coxambrar ali o que não tinha sido mudado pelos senadores. Na época teve uma revolta, né? Senadoras obstruíram, ficaram ali na mesa do no plenário do Senado um tempão, não queriam sair dali. Então, a gente teve todo esse cenário. E agora, o líder do governo no Senado, Romero Jucá, que é do PMDB, ele disse que prometeu que dia 11 sai o MP. Então, não tem problema sair no dia 11, porque a medida provisória ela já vale a partir da publicação. E aí nós temos aqueles problemas, né? São alguns pontos que não atingem a maioria dos trabalhadores. São alguns pontos mais diferentes, menos comuns, como esses que a Fernanda estava falando, né? Mas são pontos, por exemplo, alguns que atingem o trabalho da lactante e da gestante em áreas de periculosidade, né? Na época, um dos relatores da reforma trabalhista no Senado, o senador Ricardo Ferraço, que é do PSDB, ele disse que ele queria fazer uma modulação desses pontos, para que não fique nem tão radical de que nenhuma gestante ou lactante possam trabalhar em áreas de periculosidade, né, de insalubridade, mas que possa ter uma modulação. Eles citavam ali diferenças como, é muito diferente se você é uma enfermeira, trabalha ali, sei lá, tirando sangue ou aplicando vacinas, do que se você é uma pessoa que trabalha numa empresa química que vai estar ali, né, inalando substâncias perigosas e tal. Então, esse é um dos pontos. Outros pontos que são polêmicos, né, que devem ser tratados nessa medida provisória são pontos como, por exemplo, a jornada intermitente. Tinha muito problema com isso, os senadores debatiam muito isso nas comissões durante o processo de tramitação, porque seria aquele caso assim, um garçom que ele só precisa trabalhar nos dias que tem o pico está alto, né, muita gente no restaurante. Então, o patrão dele poderia requisitá-lo, né, falar, olha, hoje você vem, amanhã não precisa, e isso é uma das coisas que precisa ser regulamentada, como é que funciona exatamente isso, né. Também tem alguns outros processos de jornadas mais longas, jornadas de 120 horas, jornadas que precisam de descanso, assim, de uma forma em escala, né. Isso também vai ter que ser regulamentado. Mas a questão que a gente precisa saber é que aqui em Brasília tudo pode acontecer, né? Inclusive nada, tudo ou nada. Então, nesse processo do governo enviar a medida provisória para cá, a gente tem aí, né, alguns meses desde a aprovação da reforma até hoje que a gente não sabe como é que ficou esse texto, né? Ficou mesmo o texto que tinha sido mostrado pelos senadores, que tinha sido consensado com o governo e que seria apenas negociado? Vai ser esse texto? Outra coisa. Como é que chega uma MP agora aqui nesse Congresso que nós estamos agora, né, depois das duas denúncias, um Congresso que a base do governo ela é muito pequena, então existe ali diversas questões, se isso aprova, se não aprova, né, uma medida provisória é mais fácil de aprovar, claro, do que uma PEC, né, do que uma emenda constitucional. Mas mesmo assim, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele está fazendo ali uma greve de aprovação de PEC, de medidas provisórias, né? Então a gente tem que ver como é que chega essa medida provisória aqui no Congresso, André?
Bem interessante nessa questão de ter aprovado uma reforma e ficado um rabicho, né? Um longo rabicho de 8 medidas que eles sabiam que estavam aprovando, sabiam que precisava mudar.
E tiveram todo esse tempo, né? E vão aprovar, vão apresentar o rabicho no dia 11, segundo...
Exatamente.
Dia 11 é um sábado, talvez em cima da hora, mas quer dizer, novamente, não vai ter tempo para discutir, é uma MP, o Congresso tem que discutir. É complicado, né? Poderiam ter feito isso antes, né?
Sim.
Agora, acompanhando ainda os nossos ouvintes, quem está acompanhando a live pelo Facebook, a Tânia Schaeffer pergunta aqui, Fernanda, o setor do comércio poderá fazer o sistema de 12 por 36 horas?
Então, essa é outra novidade da reforma trabalhista, né? Ela expandiu essa jornada 12 por 36, que ela é muito comum para a área de saúde, segurança, né? Já são profissionais que estão acostumados a trabalhar nessa escala. A reforma trabalhista expandiu. Qualquer um pode fazer esse tipo de jornada. Mas também é um ponto polêmico. É um ponto que pode ser revisto ali na MP. Era uma coisa que os senadores não concordam muito com esse negócio de ser para qualquer um, para qualquer trabalhador, e poder ser feito o acordo individual Essa é uma mudança, né? Então, se eu quiser chegar aqui para o meu chefe, para o André, e falar: ah, André, quero trabalhar na escala 12 por 36, teoricamente eu posso fazer esse acordo individual com ele, né? Agora, o que você tem que analisar é: pode ser para o setor do comércio? Pode ser feita, mas vale a pena? Vai valer a pena você manter um funcionário que trabalhe 12 horas num dia, mas aí ele vai ficar os próximos 3 dias em casa descansando? Não necessariamente, né? Daí é uma coisa que você tem que pensar muito sobre a realidade. Como é o seu dia de trabalho, como é a sua semana de trabalho, se você for empresário, se você for o trabalhador, para ver se isso vai compensar no futuro, né? Se você pode fazer essa jornada, 12 horas é o período máximo que qualquer um trabalha por dia, assim, não é que a jornada vai ser extenuante todos os dias, mas você vai trabalhar um dia, vai folgar 3, e isso vai valer a pena? Quantos funcionários a mais aquela empresa vai ter que contratar para dar conta de ter sempre funcionários folgando 3 dias por semana? É uma coisa que poder pode, mas não necessariamente vai valer a pena, né?
Pois é, deixa eu ver, cortar aqui, vai voltar lá para Flávia. Flávia?
André, o que eu queria adicionar também, que é uma coisa que a Fernanda estava conversando, né? Que nesse período aí, de que a MP estava andando pelos gabinetes, né? Como disse o Jasper, uma coisa que agora vai ter que ser assim, MP, ninguém debate mais, etc., foi uma promessa. É a questão do imposto sindical, né? Porque na época que foi aprovada a reforma, quando a gente perguntava para os senadores da base, né? E aí, nessa MP, pode vir a reforma, o imposto sindical voltar ou ter uma modulação também, né? De repente, um período de desmame e tal. Os caras falavam: não, isso é impossível, né? O Ricardo Ferraz era um que falava: não, a gente não vai aceitar que volte qualquer modulação do imposto sindical. Só que você ia conversar do outro lado, do lado dos sindicalistas, até mesmo no Ministério do Trabalho, né? Que tem ali uma proximidade com os sindicalistas. E eles falavam que era possível, né? Hoje a gente tem até nos jornais aí, a gente tem uma informação de que o pessoal, o Paulinho da Força, né, que é ligado à Força, já estaria articulando para que uma forma de continuar com o imposto sindical, pelo menos por um período, venha para cá por projeto de lei. Então, eu acho que a gente pode ainda ter alguma surpresa, viu? Não acho que seria estranho se nessa medida provisória viesse alguma coisinha ali facilitando para os sindicatos. O que vocês acham?
Aliás, o Paulinho da Força é um interlocutor constante do governo, ele é aliado de primeiríssima hora do presidente Michel Temer, né? É uma pena que algumas das centrais, por divergência total com o governo, se recusem até mesmo a conversar com o governo, a negociar. A CUT, que é a maior central, ela não conversa com o governo, diz que o governo é golpista, enfim, ela tem suas razões para divergir do governo, só que ao se ausentar do debate, ela permite que apenas uma parte dos centrais sindicais, que tem lá sua própria visão sobre isso, negocie com o governo, negocie essas MPs. Então, quer dizer, uma parte dos trabalhadores que é representada pela CUT e por outras centrais que se recusam a dialogar, acaba não sendo representada. Vai sair MP, o Congresso é bem capaz de aprovar, e aí quem está representado pela CUT não foi devidamente representado nesse debate. Então, quer dizer, e a gente vê, o Paulinho da Força é o interlocutor preferencial. Ele comanda a terceira maior sindical do país, mas é deputado e ele sempre está na linha de frente na negociação. Quem não negociar vai ficar subrepresentado, né?
Pois é, de novo, o pessoal aí que está entrando agora na nossa transmissão ao vivo, a gente está falando aqui das reformas, né? A reforma trabalhista, que entra em vigor no próximo sábado, e vai falar agora sobre a reforma da Previdência, que legalmente, da parte de tramitação, é uma situação completamente diferente, né, Fernando? O Fernando produziu uma matéria que a gente publicou aí neste domingo, continua no ar no site da Gazeta do Povo, sobre os efeitos da reforma da Previdência não ser aprovada. Essa reforma caminha muito mais para não ser aprovada, ao contrário da trabalhista que já foi, né? Ou seja, vai afetar a sua vida, né? A reforma da Previdência não vai ser aprovada, mas vai ter efeito essa decisão de não aprová-la na sua vida, né?
Exatamente. Ela pode não ter um efeito direto, né? Sem a reforma da Previdência, não vai mexer na idade mínima, não vai mexer no tamanho da contribuição, não vai mexer com regras de transição, enfim, tem um monte de questões que não afeta diretamente a vida, o trabalho do brasileiro, né? Nem sua aposentadoria. Agora, mexe indiretamente. De que jeito? A Previdência, ela está consumindo cada vez mais recursos do orçamento. Você é obrigado, né? O governo é obrigado a pagar os benefícios previdenciários, ele não pode, de uma hora para outra, porque a economia está em crise, ele não pode simplesmente deixar de pagar ou reduzir os pagamentos, ele só pode fazer isso por meio de lei, que seria uma reforma. Como isso não acontece, o governo vai cortando onde ele pode cortar. Ele pode cortar na saúde, ele pode cortar na educação, ele pode cortar em outros benefícios sociais, e isso já tem acontecido, André. A Previdência, ela já está comendo o orçamento de outras áreas, já está avançando sobre outras áreas. O que acontece? A gente vai ver no nosso dia a dia tudo que não diz respeito à previdência, que é obrigatória, a gente vai sentir falta disso em serviços públicos de outras áreas. Eu citei o exemplo da saúde, da educação, que são áreas importantíssimas, mas a gente tem também um investimento público em infraestrutura, por exemplo, aeroportos, rodovias, ferrovias, portos, são questões que mexem com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com a facilidade que as cargas têm de sair da nossa empresa ou de chegar até a nossa casa. O governo já investe pouquíssimo nisso, está investindo ainda menos, e vai chegar um momento que isso tende a chegar a um colapso. Tem algumas projeções que mostram que, sem reforma, a Previdência, que hoje abocanha mais ou menos 58% do orçamento, vai pegar 100%. Quer dizer, isso segundo a projeção, né? Não vai chegar o momento de 100%. Ou o Estado vai implodir até lá, o que é menos provável, ou vai haver alguma reforma. Quanto mais a gente atrasa a reforma, mais grave ela tende a ser. As reformas feitas nos países europeus, como a Grécia, por exemplo, elas mostram o quão traumática pode ser uma reforma feita com muita defasagem. Na verdade, a gente já está defasado. A reforma já demorou muito, vai demorar ainda mais, vai ser mais traumático quando ela acontecer.
O pessoal que está acompanhando a gente aqui no Facebook já trouxe aqui, a Fernanda vai corrigir uma informação sobre a reforma trabalhista.
Eu falei uma coisa errada para vocês ali, tem o Lucas Bravo e o Oscar Andrade que estão corrigindo, obrigado aí leitores que estão acompanhando e fazendo a correção, né? 12 por 36, 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso, eu falei 3 dias, me desculpem, 36 horas que você fica descansando.
Para finalizar nossa conversa, a gente vai voltar lá para falar com a Flávia Pierre, direto do Congresso. O Fernando falou aqui sobre a não aprovação da reforma da Previdência. E a reforma da Previdência não vai ser aprovada justamente porque a base do governo Temer ela foi se destroçando ao longo dos processos das denúncias que ele sofreu, as duas denúncias que foram julgadas, né? Aliás, a Câmara decidiu que ele não deve ser julgado por isso, não deve ser julgado enquanto presidente por essas denúncias. Flávia, o Temer não vai conseguir passar a reforma da Previdência, possivelmente mais nenhuma reforma, simplesmente porque não tem voto, né?
É isso mesmo. É muito difícil, porque a gente não pode esquecer que essa é uma PEC, né? Uma proposta de emenda à Constituição. Então, para aprovar esse tipo de medida, não basta ter uma maioria simples ou um processo similar ao das medidas provisórias. Nesse caso, você precisa ter 2/3 dos deputados, né, favoráveis a isso e precisa ser uma votação em 2 turnos. Então, é muito difícil. Hoje é praticamente impossível, né? Nessas votações no plenário da denúncia, a gente conseguiu ter ali uma medida, mais ou menos, do teto de votos que o governo Temer consegue, né? Então, assim, não passa de 240, 260, né? Há quem diga. E é muito difícil, ainda mais porque a reforma da Previdência tem ali um medinho, né? Dos parlamentares que ficam assim, puxa, se eu votar isso, eu não vou ser reeleito. Meu eleitor vai lembrar que eu votei contra, né? Votei a favor de reduzir benefícios do velhinho, do aposentado, né? São essas mistificações que a gente vê, né? E aí a gente tem algumas questões a mais nesse momento político que a gente tem que avaliar. O governo Temer está se preparando aí para fazer uma reforma ministerial, né? Ou pelo menos trocar alguns dos ministérios, porque afinal, depois da denúncia, quem não votou com o presidente, mesmo tendo recebido emenda, tendo recebido projeto, né, conseguido um montão de benefícios, tem que estar fora, e o pessoal do Centrão cobra isso, fala, eu votei contigo, presidente, agora eu quero meu cargo, né? Então, a gente deve ter ali uma mudança também, mais uma mudança, uma reconfiguração nas forças aqui de dentro do governo, o que pode ainda reduzir mais o capital de votos do presidente Michel Temer. Mas eu separei aqui um estudo muito breve do Senado, um estudo parlamentar aqui dos técnicos do Senado, que compara como é que foi lá em 1998, quando o Fernando Henrique Cardoso, então presidente, tentou votar algumas coisas que mexiam com a Previdência. E foi um cenário ainda mais difícil do que o atual, porque na época do Fernando Henrique Cardoso, ele fez essas duas mudanças, foi uma PEC e a outra a idade mínima, né? A mudança da idade mínima. Ele fez isso num ano eleitoral, ele fez em maio, sendo que em outubro acontecia a eleição. Segundo o estudo do Senado, André, não é verdade isso de que se votar contra a Previdência ou votar para mudar a Previdência, o cara não se reelege. Isso é balela, diz o estudo dos técnicos, né? No número que eles chegaram foi o seguinte, dos 466 parlamentares que votaram para dificultar, né, a Previdência, reduzir os benefícios da Previdência, mudar a idade mínima, 406 se candidataram. E desse total, 72%, né, dos que eram favoráveis às medidas impopulares foram reeleitos, viu? Voltaram para cá. Então, diz o pessoal do Senado que é mentira. E nesse estudo eles falam que é o seguinte, que o que define mesmo quem se reelege, que o que ajuda a reeleição de um parlamentar é execução das emendas, que isso, se ele consegue executar 100% das emendas que são destinadas para ele, e aí explicando emenda, é dinheiro, né, que ele pode aplicar na cidade dele, fazer obras na cidade dele, isso aumenta em 25% a chance de aprovação. E o segundo maior fator que faz o cara voltar é ele ser da base do governo. Então, acho que os deputados não vão ter essa desculpa para não votar. Mas, pelo jeito, o medinho de mudar as regras da Previdência e ficar com isso marcado não deve fazer aprovar não, viu, André?
Na memória curta do eleitor, né? A gente vê aí, tem pessoal que está envolvido nos escândalos lá atrás, tipo, chá, sanguessuga, mensalão, petrolão, tá pegando mesmo os nomes que vão aparecendo
ao longo do tempo. Né?
Vão e voltam,
né? E tão com medo da reforma da Previdência, né?
Por falar em reforma da Previdência, tem muita gente que tem dúvidas aqui, né? No nosso Facebook, o William Onodera pergunta se há riscos da Previdência entrar em colapso futuramente. Em caso de não passar a reforma da Previdência, ele quer saber o que o governo poderia fazer. Daí ele pergunta, o governo vai optar por aumentar os impostos para cobrir os déficits?
A resposta é sim, isso vai acontecer. Porque se o governo não consegue mexer no lado da despesa, ele mexe no lado da receita. É pouco provável que a Previdência entre em colapso, apesar do rombo gigantesco que ela já tem hoje, porque o governo simplesmente não tem como deixar de pagar. Então o que ele vai acontecer? Ele pode fazer o colapso em outras áreas. Ele pode, pelo lado da despesa, parar de gastar, como eu já disse, com saúde, educação, investimento, mas ele também aumenta impostos. O governo já tem aumentado impostos. No fundo, sempre que o governo aumenta impostos, de uma certa forma ele está ajudando, ele está fazendo isso para cobrir o rombo deixado pela Previdência. A gente mostrou nessa matéria que está no ar sobre a reforma da Previdência que, sem contar a Previdência, se você exclui a Previdência das contas públicas, o resultado do governo ainda está no azul, ainda está positivo. Então, quer dizer, o que leva a conta pública para o vermelho é a Previdência. Então, sempre que aumenta imposto, de certa forma, o governo já está fazendo isso. Ele já aumentou imposto esse ano, por exemplo, na gasolina, no diesel, e ele vai voltar a fazer isso no futuro. Então, a pergunta do nosso leitor, a resposta é sim. Se ele não conseguir passar, vai aumentar impostos. É o que vai acontecer.
E outra coisa que tem muita gente que pergunta, e eu acho interessante colocar nesse debate, né? E as empresas que têm dívida com a Previdência, Fernando, ia adiantar alguma coisa você cobrar a dívida dessas empresas para acabar com esse rombo?
Olha, seria ótimo que elas pagassem e devem continuar a ser cobradas, como elas são cobradas. O percentual de pagamento das dívidas é baixo todo ano, mas a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional trabalha para cobrar. Eles gostam de cobrar, cobram na inadimplente e cobram mesmo. Agora, sempre se apontou uma certa leniência, né, com os devedores, principalmente os grandes devedores. A nossa impressão é de que acontece um pouco isso também. Agora, mesmo que todo mundo pagasse, isso cobriria o rombo de 1 ou 2 anos. Porque você tem uma dívida de mais de 400 bilhões, o rombo está chegando nos 200 bilhões por ano. Aí cobre o rombo de 1 ou 2 anos, dali a 3 anos volta o rombo, não tem mais de onde cobrir. Agora, mais da metade dessa dívida é de empresas que não existem mais, que estão falidas, como a VASP, a Varig, a Transbrasil. Esse dinheiro nunca vai voltar, gente, nunca. Esse dinheiro não existe, ele é corrigido pela Selic, mas ele não vai voltar, não vai acontecer. Agora, é bom sim cobrar de empresas como a JBS, que deve mais de 2 bilhões, e a gente sabe bem o que a JBS andou aprontando por aí, apesar de todo o dinheiro que ela ganha, né, pessoal?
Pois é, a gente falou dos nossos deputados que insistem nos escândalos e falou das empresas que sempre estão envolvidas nos escândalos, deve a Previdência. Enfim, esse é um tema interessantíssimo, né, os dois temas, né? A questão da reforma trabalhista e da reforma da Previdência. A gente queria convidar também todos os leitores que nos acompanharam, agradecer muito pela participação, foi muito produtiva a participação de vocês hoje, a lerem as matérias. A gente tem vários conteúdos muito explicativos, muito didáticos para entender, tem um e-book sobre a reforma trabalhista, é muito interessante, é só entrar lá, www.gazetadopovo.com.br, você vai ter todo o conteúdo sobre reforma trabalhista e sobre reforma da Previdência, que a gente vai voltar muito aí, vai repisar esse tema em muitos outros programas daqui para frente. Queria agradecer a todos. A gente volta na próxima sexta-feira. Obrigado. Tchau.